vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela FM.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite, até as 8 você fica aí pertinho do seu rádio, aumenta um ponto porque a partir de agora o bicho pega aqui no Tropa de Elite, hein? O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Mário Santos.
Chamou, falou.
Você tem secretária?
Não.
Ah, não? Tem não? Hoje é o dia da secretária.
Dia da secretária hoje. Parabéns aí a cada uma secretária do lar que está ouvindo o Tropa de Elite. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Um beijo no coração de cada um de vocês. E, ó, secretária tem valor, viu?
E nada melhor do que aquele churrasquinho no final de semana, né? Tal, pra quem gosta daquela cervejinha é geladinha. Que... Não, porque hoje também é o dia do churrasqueiro.
Hoje é o dia de muita coisa boa. Hoje é o dia de muita coisa pra lá de boa. E eu quero iniciar o programa de hoje dizendo a você, eu quero ver se você acerta, mas eu não posso revelar o nome dele por conta da lei eleitoral. E nem você também pode revelar o nome dele por conta da lei eleitoral. Eu quero ver se você acerta. É. Alô, Ana. Alô, Javali, alô, Chico Pau Torto, alô, China, aí na central de abastecimento no bairro do Malhado, eu vou começar com vocês, viu? Vou começar por aí. Eu quero ver se alguém acerta aí. Ele tem 18 anos trabalhando comigo em um projeto chamado Tropa de Elite. E esse projeto Tropa de Elite, de tanto ajudar o povo, esse projeto segue em frente, ajuda o povo e agora resolveu, tem que escolher um dos dois para sair, para ver se consegue, durante a eleição, e aí tem o poder de ser o que alguns não fazem quando estão eleitos vereadores. E aí esse cara, imagina só, 18 anos suportando o Marinho Santos, 18 anos juntos, sendo que dos 18 anos, nós estamos 6 anos na Gabriela FM, e os demais outros anos foram lá para trás, nas outras rádios onde passamos. Então hoje ele está fazendo aniversário. Hoje é dia 30 do mês de setembro de 2024. Eu vou pedir a Tony Café, porque ele é meu amigo e irmão. E Tony Café tá tirando esses 3 meses ao meu lado, me suportando também. Tony Café é uma pessoa que também aprendi a gostar. Ô Tony, eu gostaria de dar o parabéns para ele no início do Tropa de Elite de hoje. E você sabe quem é, Tony? Fica o aniversariante do dia 30 de setembro, o aniversariante de hoje.
Camarada, parceiro, gente
boa. Parceiro, amigo. 18 anos com Marinho Santos. Parabéns pra você, meu amigo e irmão, camarada.
Parabéns, cabeludo.
Cabeludo contrário.
Cabeludo ao contrário.
Cabeludo, né? Careca. Você não tem aquela música, não? Você, meu amigo de fé, meu irmão.
Tem, vamos procurar
essa
aqui.
Essa música é massa. Cê, pra um aniversário.
A música é muito antiga, eu sou muito novo, né?
Você não é já achou minha... a música?
Não é da minha época, cadê?
Você, meu amigo de fé, meu irmão.
Camarada.
Eu acho que Ana de Javali já acertou.
Deixa eu ver aqui.
de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Cabeça de homem, mas o coração de menino. Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas.
Agora são 6:10. A gente começa a semana homenageando meu irmão camarada, 18 anos no Tropa de Elite comigo. Valeu que valeu, Tony Café. Muito obrigado você também por estar ao meu lado aí. 3 semanas.
Valeu, não, valeu.
Três meses.
Eu sou um amigo tão bom que ele esqueceu o tempo que eu tô aqui fazendo.
É 90 dias, vai completar 90 dias.
Valeu, Marinho. Valeu, Marinho.
Santos.
Marinho.
É Santos.
Ah, tá bom.
Daqui a pouquinho, participação no Tropa de Elite de Vini Santana, direto de Uruçuca e região de Uruçuca. Nath Almeida também já está por aqui, também ela fala daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Bola dentro, Edenildo Braga, o Flamengo até que fim, hein? No finalzinho, apagar as luzes. O Edenildo Braga fala no quadro Bola Dentro. Ainda tem Souza Pina, direto de Itabuna. E tem Paulo José, direto de Camacan. O time tá completo hoje? Tá completo, tá que tá, viu? E hoje tem direito de respostas. A candidata do governo do estado da Bahia entrou na justiça. E a justiça entendeu que... A justiça entendeu de dar o direito de respostas. E a gente vai conceder, respeitando a justiça, a gente vai conceder o direito de respostas. E a candidata do governo, a candidata do PT, vai falar no Tropa de Elite. Era tudo que ela desejava. E ela, o juiz, né, concedeu. Ela vai falar 1 minuto no Tropa de Elite de hoje. Vamos ao Clima Tempo. O Clima Tempo, seu Tony Café, para hoje na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
Muito bem, Marinho Santos. Temperatura agradável, 22 graus. Possibilidade de chuvas, 18%. Umidade relativa do ar, 89%. Ventos a 11 quilômetros. Para esta segunda-feira, o clima é parcialmente nublado.
Vamos às principais manchetes que serão notícias no programa de hoje. Olha a entrevista daqui a pouquinho com Francis Lene Braz Alves Pessoa, graduado em filosofia pela Universidade Estadual de Santa Cruz, pós-graduado em gestão da educação pela UESC, professora há 37 anos e também na APAI, 18 anos com crianças especiais. Ela fala neste programa daqui a pouquinho. E atenção, meus amigos taxistas, o Alan Nascimento foi eleito presidente do Sindicato dos Taxistas de Ilhéus. Ele fala ao vivo daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite. Olha, o Coronel Rezende desiste de candidatura e o PL, o Partido Liberal, declara apoio a Valderico Júnior. Inquérito da Polícia Federal traz detalhes da apreensão de bens na operação da Polícia Federal em Ilhéus. Ex-marido confessa assassinato de Elmarta Souza em Valença. Corpo foi jogado na ponte do funil. Ibirapitanga. Lá em Ibirapitanga, a justiça declara inelegibilidade do prefeito Junilson de Boró por abuso de poder político e econômico. São estas as principais manchetes que serão notícias no Tropa de Elite de hoje. Até às 8 você fica ligado.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:15, 6:15. Olha, meus amigos, o irmão do meu amigo Clóvis Linguiça. O Clóvis Linguiça, que é o pai do Clóvis Júnior. E o Clóvis Linguiça mandou pra gente, falando da perda de um ilhéense lá em Jequiel, o irmão dele. É, Luiz Papa Coco, ele era conhecido assim, trabalhou na antiga SUCAM, Fundação Nacional de Saúde, e o falecimento dele foi sepultamento na última sexta-feira. Luiz Roberto Evangelista de Macedo, conhecido na antiga SUCAM, motorista, como Papa Coco. O Papa Coco, irmão de Clóvis Linguiça. Na infância, os dois juntos, eles vendiam farinha ali na Avenida Itabuna. É, quando tinha a feirinha do peixe, e tio do agente de trânsito, Clóvis Júnior, foi um irmão que teve um grande relacionamento com o Clóvis Linguiça. Ele ficou muito sentido, está lá na ponta do ramo neste exato momento. É, ouvindo o programa Tropa de Elite. E o Papa Coco, Luiz Papa Coco, era filho de Dona Nilza, a mãe do Clóvis Linguiça, a avó do Clóvis Júnior, que ainda mora na Avenida Itabuna, ali na Avenida Candês. Aqui na Avenida Candês, ela tem 94 anos, perdeu o filho, né? E aí a gente fica aqui lamentando, só Deus para consolar essa família com a perda. Eu lembro do Luiz Papa Coco. Meu pai comprava farinha na mão do Luiz Papa Coco. É o Luiz Roberto Evangelista de Macedo. Fica aqui Clóvis Linguiça, Clóvis Júnior, as nossas condolências a toda a sua família que perdeu aí um grande irmão, um grande amigo, um grande funcionário da antiga SUCAM e que se foi, morreu lá na cidade de Jequié, e lá mesmo ele foi sepultado, viu? Fica aqui as nossas condolências do programa Tropa de Elite de hoje. Seu Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Já estou chegando, Marinho Santo. Me aguarde. Um abraço para você aqui, é Nengáurea, Serra Grande.
Muito obrigado, Nengáurea. Olá, olá, Marinho Santos. Bom dia, bom dia. Só você pode nos ajudar. É, um colega outro dia denunciou barcos trabalhando no período do defeso, né? Todo ano é isso, ele não respeita o defeso de pesca, ainda zomba dos fiscais, tá? Não respeita nós como pescadores também. Por favor, cobrem dessas autoridades, né? O cara zomba de fiscais, não respeita a lei do defeso, recebe os benefícios como nós recebemos. É, se o programa tem força, tenho certeza que você como cidadão vai nos ajudar a cobrar das autoridades uma resposta, né? Minha nota de repúdio, Valentão voltou, Marinho Santos. Saiu no seu programa agora. Ele abastece o barco e sai como se nada nem ninguém pudesse. A lei não valesse, né? Ele é do São Miguel, né? Também é outro do São Miguel também que não respeita o defeso e direito das pessoas. Esses órgãos que fiscalizam tem que aparecer aqui no porto para frear essa gente. É com você.
Isso aí é o IBAMA, né? O IBAMA, a CIPA, a Polícia Ambiental, tem um pelotão da CIPA aqui em Ilhéus e tem quem não está respeitando, vai ter que respeitar, é a lei. E o cara recebe o defeso e atropela, não está nem aí. E aí a polícia tem que chegar junto, a polícia ambiental, a questão do IBAMA, a Delegacia de Proteção Ambiental também. Mandando um abraço, um alô aí para dona Aleda. Dona Aleda está lá em Areia Branca, pertinho do Santo Antônio, distrito de Ilhéus. E pertinho, dona Aleda, está pertinho de Zé, o Zé do Bar. Zé do Bar, um cara diferenciado, dona Aleda sabe quem é ele, com aquela barriga elegante, Zé do Bar. Olha, deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau. Por meios próprios, o APUC Oliveira de Alcântara. Ele, 40 anos, morador na rua Universal 252, no Banco da Vitória. Vítima de agressão física com escoriações na cabeça. Segundo a PUC parece que é uma mulher, viu, seu Tony Café? Segundo a mesma, estava tendo um paredão na praça do Banco da Vitória e quem a agrediu foi Ariane. Ariane é acusada de ter agredido Arapuc. A vítima foi atendida pelo médico de plantão e orientada posteriormente a registrar o BO, o boletim de ocorrência, na delegacia. Ainda deu entrada no plantão do Hospital Regional Costa do Cacau. E João Vitor Nascimento de Souza, ele tem 24 anos, morador na rua Jasmim, 726, no bairro Nelson Costa. E segundo a mãe, ele se envolveu em uma briga, foi agredido no bairro da Conquista e causando escoriações na cabeça. Ela não soube informar quem foi e nem a motivação do fato. Foi atendido pelo médico de plantão e orientado a posteriormente registrar o BO, o boletim de ocorrência, no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Falar em Polícia Civil, a desvalorização salarial atinge a Polícia Civil da Bahia de forma alarmante, colocando o estado da Bahia no 26º lugar no ranking nacional. A perda de profissionais qualificados e o desperdício de investimento na formação é um reflexo dessa falta de reconhecimento. Então, a Bahia, nós precisamos valorizar mais para garantir uma Bahia mais segura. Então, aí já o Sindicato dos Delegados da Polícia Civil da Bahia, eles dizem, diz o sindicato, todos os dias nossos policiais civis arriscam suas vidas para proteger a sociedade. Mas quem está cuidando deles, promessas não cumpridas e a desvalorização se tornaram realidade. A luta por respeito e reconhecimento continua. No dia 6 de setembro, no último dia 6 de setembro, a categoria tomou decisões que representou a luta, determinação por valorização. Então, cada vez que alguém desrespeita essas decisões, enfraquece a nossa batalha e dá espaço ao inimigo comum, a desvalorização. Então, é hora de reafirmar nosso compromisso e agir com responsabilidade. Vamos juntos, sem permitir que ações isoladas comprometam o sonho de todos, unidos pela valorização dos policiais civis da Bahia. Então tá aí, seu Tony Café. Desvalorização atinge a Polícia Civil da Bahia de forma alarmante, seu Tony.
Muito bem, agora vamos com o Vini Santana direto com a região aí interligada com as notícias, as últimas notícias.
Vini Santana direto da região de Uruçuca. Bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Amigos, Marinho Santos e Tony Café, bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o Giro Regional nessa manhã de segunda-feira. Isso aí, iniciamos mais uma semana com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha só, temos uma informação aqui agora de Ubatan, que é o seguinte: o juiz eleitoral Carlos Eduardo Camilo indeferiu neste sábado os pedidos de produção de prova testemunhal e determinou o encerramento da instrução processual e concedeu às partes e ao Ministério Público o prazo de 5 dias para apresentação de alegações finais da ação de investigação judicial eleitoral, que pode cassar, caso seja julgado procedente, o registro de prefeito e candidato à reeleição Tinho do Vale e do seu candidato a vice-prefeito Lidiones Miranda. E olha, a coligação Avante Maraú comunicou aos moradores e eleitores do município que o juiz Dr. Tiago Lima emitiu na portaria número 10 de 25 de setembro de 2024, determinando a proibição de afixação de bandeiras com alusão partidária. A medida vale para residências, estabelecimentos públicos, privados e comerciais e em toda a área da 7ª a 8ª zona eleitoral. A decisão, que visa garantir o cumprimento da legislação eleitoral, foi recebida com atenção pela coligação, que já se manifestou oficialmente para alertar seus apoiadores e todos os cidadãos sobre a nova regra. Olha, um homem identificado como Rosival Domingos de Jesus Carvalho, de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo, no Barreiro, região rural do município de Ubatã. Rosivaldo teria se envolvido numa briga com outro homem chamado Alain e acabou atingido por um golpe de machado na cabeça. A Polícia Militar e o SAMU foram acionados e foram até o local, que é de difícil acesso. A vítima foi socorrida ao Hospital César Monteiro Pirajá e, na sequência, foi transferido para o Hospital de Base, em Itabuna. O suspeito não foi localizado e o quadro de saúde da vítima é considerado delicado. As investigações serão conduzidas pela Delegacia Territorial de Ubatã. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, uma excelente semana para todos vocês e até amanhã.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Muito bem, já estamos de volta no oferecimento dos supermercados Meira, Nove Mistura, Premoldados, Guanabara, Cotim Tintas, Construforte, Fumada Especialista, Jalmo Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico e Planeta Doces. 6h35.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Agora são 6 horas e 35 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, mandados de prisão, ocorrência. A guarnição da Polícia Militar da Companhia 71, Canavieiras, sob o comando do soldado PM Ferreira, estava em serviço quando passava pela rua José Ávila Vasconcelos e conferiu, checou o nome do cabra e disse: ó, como é seu nome? Hein? O nome dele. E aí ele foi, quando checou a capivara, viram que contra ele havia um mandado de prisão. É? Prisão por essa de pensão alimentícia. E aí ele foi conduzido, apresentado na Delegacia de Polícia de Canavieiras. Olha, outra ocorrência, um cara condenado. Esse cara condenado foi apresentado no plantão pelo advogado dele, o doutor Thales Pitágoras Melo Santos, condenado José Luiz Santana Reis, a cumprimento de um mandado de prisão por condenação que transita em julgado na primeira vara criminal de Ilhéus, sendo apresentado na presença do seu advogado. Outra ocorrência, essa ocorrência é o cabo da Polícia Militar Anderson Ângelo Lopes de Souza, comandante da companhia, comandante de uma guarnição da companhia 6811, que estava juntamente com os soldados, soldado Lucas Ramos Silva e o soldado Emerson Araújo da Silva, em cumprimento a mandado de prisão da segunda vara da família. Esse mandado de prisão contra Alan dos Santos Pereira. Outra ocorrência, consumo pessoal de drogas. Essa aí veio de lá da rua Esperanto, Perolato, rua Esperanto, Perolato, rua do Cano, bairro do Malhado. Os autores, conduzidos, apresentados no plantão de polícia civil. E Felipe Gabriel Figueiredo dos Santos e Everton Figueiredo dos Santos. Os dois irão responder a um TCO, ou seja, um termo circunstanciado. Agora são 6 horas e 37 minutos na linda Princesa do Sul. Outra ocorrência de tentativa de furto oriundo da Avenida Soares Lopes, no centro de Ilhéus. O autor, conduzido, apresentado ao plantão de polícia, Josevan Teixeira Caldas Júnior. A vítima, 3WS Brasil Publicidade e Eventos. Ainda tem aqui ainda mais e mais, viu, seu Tony Café? A polícia trabalha, mas parece que é um ninho de cobra. Apresentação de veículos. Ocorrência de apresentação de veículos procedente do posto Teotônio Vilela. Posto lá do bairro Teotônio Vilela. Quem comunicou foi Alexandro Jânio de Oliveira Freitas, através de ofício, o veículo encaminhado ao pátio de um guincho e à disposição da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos do Serviço de Investigação, que tem o comando do investigador Edson Serra. Olha, outra ocorrência, essa é a ocorrência de apresentação de drogas procedente, apresentação de drogas Alto do Santo Inês, bairro Conquista. Foi apresentado no plantão de polícia, né? E aí tá que tá, viu, Tony Café? É muita coisa, Tony Café. Ainda tem esse cumprimento de mandado de prisão. Polícia Civil, a ocorrência desse cumprimento, Avenida Itabuna. Esse daí foi conduzido das lojas americanas na Avenida Itabuna, é? Envolvido Murilo Silva Campos, envolvido. E os policiais apresentaram no plantão Murilo Silva Campos pelo fato do mesmo ter contra ele um mandado de prisão expedido pelo juiz da quinta vara da família lá de Salvador. Não pagou pensão alimentícia e o juiz mandou botar ele no sistema. Quando chega no sistema, não adianta ir para São Paulo, não adianta ir para Manaus, nem ir para Itacaré. O mandado chega em qualquer lugar, até em Porto Seguro. Cumprimento de mandado de prisão, recaptura. Esse aí é oriundo de Itacaré, essa ocorrência. Primeira Delegacia Territorial de Ilhéus, município Itacaré, Sétima Corpim, Rua Alto da Boa Vista, lá em Itacaré, em um ponto de ônibus. Foi conduzido, apresentado Luciano Souza de Jesus. O Luciano, os policiais apresentaram na unidade da polícia, que se diz chamar Luciano Souza de Jesus, pelo fato do mesmo ter contra ele um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas de Itabuna. Ele foi recapturado, deve ter saído para dar um passeio e não ter voltado. E 5 anéis e 2 pulseiras, todo material em metal branco, encaminhado para DT de Itacaré, e posteriormente o preso foi inserido no conjunto penal de Itabuna. Tá que tá, viu, seu Tony Café? O cara saiu para dar uma volta e não voltou, recapturado lá em Itacaré. Jonas Mota Silva, ele foi, morreu, né? Morte para esclarecer, tinha 86 anos de idade. Sofreu um acidente doméstico no banheiro da casa onde ele morava. O imóvel residencial número 20, na rua A, bloco 1, condomínio Rio Cachoeira. E vindo a óbito, foi constatado pela médica doutora Ana Clara Oliveira Silva. E agora, fazer necrópsia, remoção, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. São 6 horas 42 minutos na linda Princesa do Sul. 6h42.
Muito bem, Mano Santos. Vamos ao direito de resposta da candidata do PT. Direito de resposta esse é autorizado pelo TRE.
Direito de resposta.
Do time de Lula, o time que mais investiu em Ilhéus, a minha terra. Estou aqui na Gabriela FM porque essa rádio, cujo dono é o candidato Valderico Júnior, tem atacado a minha honra todos os dias. Por conta disso, a justiça me concedeu esse direito de resposta. Sou médica, professora, reitora da UESC, secretária do Estado da Bahia e há mais de 30 anos trabalho para melhorar a vida do nosso povo. Essas baixarias fazem parte da velha política e trazem a lembrança de um passado recente, quando Ilhéus teve um prefeito caçado e condenado por corrupção. Eles até tentam repetir essa história com promessas vazias de renovação. Mas os tempos são outros. Em 6 de outubro, Ilhéus vai saber descartar o que é mentira e escolher a mudança de verdade. Boto fé em nosso povo. A mudança de verdade vai vencer. Peço o seu voto. É Adélia 13.
Direito de resposta concedido à candidata a prefeita de Ilhéus do PT, falou aí no Tropa de Elite. Respeitando tudo, respeitando todos e respeitando a justiça, foi concedido o direito de resposta pelo programa Tropa de Elite, pelo radialista Marinho Santos. É o primeiro direito de resposta que eu, ao longo do tempo, concedo a uma pessoa. Nunca ninguém pediu direito de resposta na justiça para comigo. É a primeira vez, mas tudo tem a primeira vez, né?
Exatamente.
40 anos de rádio e a primeira vez. E graças a Deus, nenhum processo até os dias de hoje. Né? São 6 horas e 44 minutos na linda Princesa do Sul. Olha, daqui a pouquinho, já ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM, a presença do Alan Nascimento. O Alan Nascimento, que é o novo presidente do Sinditax, Sindicato dos Taxistas de Ilhéus. O Alan Nascimento, que chegou aqui acompanhado do vice-presidente, o taxista Pinheiro, aqui no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho a gente já começa essa entrevista aí com o Alan Nascimento, Tony Café. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, são 6h45. Olha, o ex-marido confessa assassinato de Elmarta Souza lá em Valença. Segundo ele, o corpo foi jogado na ponte do funil. Todos os detalhes daqui a pouquinho no programa Tropa de Elite. Agora são 6h45, 6 horas e 45 minutos. Tony Café, vem comigo, meu filho.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia para você, Marinho Santos, Tony Café. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro na sua Série B. O Ceará venceu o Brusque pelo placar de 1-0. Já o Curitiba ficou no empate com o Goiás sem gols. O Paysandu bateu Ituano placar de 1-0. Vila Nova e Botafogo também empataram placar 1-1. O Santos venceu o Operário pelo placar de 1-0. O CRB bateu o América de Minas por 2-1. Empate para Mirassol e Sport. Hoje se enfrentam Novo Horizontino e Ponte Preta, Guarani e Avaí. O Santos retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, agora tem 53 pontos, seguido do Novo Horizontino, que joga hoje, tem 51. Na terceira colocação está o Sport com 47, fechando o G4, o Mirassol também com 47 pontos ganhos. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, a bola rolou no final de semana para Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1. O Botafogo empatou com o Grêmio sem gols. O Internacional bateu Vitória pelo placar de 3-1. Já o Bahia venceu Criciúma 1-0. O Cruzeiro empatou com o Vasco em 1-1. O Atlético de Goiás, Lanterninha, venceu Fluminense placar de 1-0. O São Paulo bateu o Corinthians por 3-1. Fortaleza venceu o Cuiabá por 1-0. Juventude e Bragantino ficaram no empate em 1-1. O Botafogo é o líder da competição nacional, 57 pontos. O Palmeiras em segundo com 56. Na terceira colocação, Fortaleza 55. Fechando o G4, Flamengo 48. O Bahia é o sexto colocado, 45 pontos. O Vasco da Gama, o nono, com 36. Na zona de rebaixamento estão Corinthians, 17º colocado, com 28 pontos. O Fluminense tem 27 pontos, é o 18º colocado. O Cuiabá, 19º, 23. E o Atlético de Goiás, a lanterninha, com 21 pontos. O Vitória é o 16º colocado aqui na competição e tem um total de 28 pontos conquistados em 28 jogos realizados. Para fechar, o Inter Municipal, terceira fase, mata-mata, o melhor, quarta fase, Ibirapitanga e Onápolis, 0-0. Itapetinga perdeu para Simões Filho, 1-0. E Ipiaú bateu Ipirá por 1-0. O jogo de volta acontece então somente no dia 13 do mês de outubro. São as informações esportivas na manhã desta segunda-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, boa semana a todos, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço para você, fica com Deus e amanhã você volta no Tropa de Elite. Edenildo Braga, aquele abraço. Ele tá no quadro Bola Dentro, falou do Flamengo, rapaz, tá que tá, viu? Olha, meus amigos, no último dia 27 de setembro, foi sexta-feira, né? Sexta-feira, a última sexta-feira, o Sindicato dos Condutores Autônomos de Ilhéus, o Sindicato dos Taxistas, eleição para nova diretoria com mandato de 4 anos e a Chapa 1. A Chapa 1 é o Alan Nascimento, novo presidente escolhido pela classe, pela categoria. Alan Nascimento já está aqui ao lado do vice-presidente Pinheiro. Alan, bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Quero agradecer a Deus por estarmos aqui e mandar um abraço para todos os taxistas que estão ouvindo a gente aqui nessa grande rádio.
A Chapa 1, vencedora dentre os 267 votos que compareceram ao Sinditax e votaram, não é isso, Alan?
Isso aí sim, Marilson.
32 votos sobre a concorrente. Você ganhou com 32 votos de frente, é isso?
Isso, com certeza. É? Com certeza.
E como é que foi no decorrer da eleição? Tudo bem, tudo tranquilo?
Graças a Deus, tudo bem. É, o comportamento da eleição foi excelente, tanto a chapa 1 como a chapa 2. E graças a Deus veio a vitória para a chapa 1.
Você imagina, 362 associados estavam aptos a votar. E você teve dos 362, 267 votos. É isso?
149 votos.
149.
Contra 117.
117.
Isso.
Aí que dá o total de 32 votos de frente.
Isso aí.
E aí que levou você a ganhar. Você imaginava, passava na sua cabeça um dia ser presidente de um sindicato importante, que é o Sindicato dos Taxistas?
Marinho Santos, né? Rapaz, a gente sempre faz quando a gente entra numa campanha, quer dizer, né? A gente fica surpreso quando você é escolhido para, ainda mais para representar uma categoria de grande importância, que é a taxista de Ilhéus, né? Aí você fica assim, né? Eu, novo, 37 anos, graças a Deus, escolhido por uma categoria dessa para conduzir um sindicato de grande importância. A gente fica assim, meio... Nunca passou pela minha cabeça, não.
Agora, você teve o apoio do seu tio, que também é seu pai, na minha concepção. Eu penso assim, seu tio, que é o seu paizão. O Jailson Nascimento ajudou muito também você, ele como presidente... Ajudou você muito, deu uma empurrada nessa campanha aí junto com os taxistas.
Com certeza, com certeza. Nós tivemos o apoio do ex-presidente Nelson, do atual presidente Jailson Nascimento, que deu uma grande importância na nossa campanha.
E ainda tem um vice-presidente que também, que ele não para, é incansável. De praça em praça, o taxista Pinheiro também pedindo votos para você.
E isso. Nas horas vagas, Pinheiro é repórter, né? É correspondente.
Pinheiro, com 24 anos de taxista, né? Deu uma grande alavancada nessa campanha, todo dia ali incentivando. Eu também já tenho 14 anos nessa classe, já tenho uma história dentro dela também, né? Venho no movimento sindical junto aí a Jailson, a Nelson, já há alguns anos. E a gente já vem com a experiência aí também e vamos conseguir conduzir aquilo ali com muita responsabilidade.
Alan Nascimento, você tem na sua cabeça aí a tua diretoria, os seus diretores, além do vice-presidente que está aqui do teu lado, os seus diretores do Sindicato dos Taxistas?
Tenho sim, tenho.
Pode passar aí para os ouvintes.
É, Alan Nascimento, presidente, vice-presidente Pinheiro, secretário Paulo Júnior, diretor de comunicação Antônio Albano, de finanças, diretor de finanças Antônio Albano, diretor de imprensa Walter Sá, conselheiro, primeiro conselheiro Sidoel, segundo conselheiro Antônio Lázaro, terceiro Nelinho, conselheiro fiscal suplente Paulo Ribeiro e Luiz Felipe, e representante da federação Paulo Queiroz. Esses são meus diretores que vamos conduzir o sindicato nesse biênio.
O que é que você tem em mente, na sua mente, para poder você oferecer de melhor, além do que Jailson ofereceu? Dá uma mudança, dá uma guaribada no sindicato, dá uma levantada mais ainda do que está.
Marinho, ali a gente já tem um serviço muito bem conduzido pelo atual presidente Jailson, mas tudo se sabe que precisa, às vezes, de mais alguma coisa. E a nossa maior, hoje, a nossa maior preocupação é com a saúde do taxista. E a gente, na nossa campanha, a gente sempre veio com apoio de algumas pessoas aí que vão dar o total apoio a gente, como o doutor André Cesário, o doutor Paulo Medalha Júnior. E a gente vem muito preocupado com a saúde e a gente precisa urgentemente reativar o nosso consultório médico e odontológico, que isso é uma das maiores propostas dessa chapa.
Na verdade, você vai dar continuidade ao trabalho do Jailson Nascimento.
Com certeza, com certeza. E melhorando cada dia, né? Porque hoje a categoria taxista, ela é referência no Brasil. Nós somos a única sede que tem aquela estrutura ali. Então, nós somos referência nacionalmente.
Avançar e ampliar os serviços do Sinditax.
Isso aí.
É isso?
Isso aí.
A força da juventude, gostei, viu? Aliada à experiência é a tônica da nova diretoria do Sindicato dos Taxistas.
Isso aí. Dizendo sempre que o maior patrimônio do Sinditax é o taxista.
Qual o maior desafio, além da saúde do taxista? Tem sempre aquela estrutural, tem sempre um desafio. Nós tivemos há pouco tempo a chegada do aplicativo. Vocês têm alguma coisa em mente para, como é que se diz, amenizar esse impacto?
Com certeza, já estamos já tentando buscar, né, uma forma de um aplicativo que atenda a nossa cidade e atenda o nosso cliente, porque a gente precisa, isso é urgentemente, melhorar o nosso ganho, né? Então, com isso, a gente já vem ouvindo algumas pessoas já antes da campanha e vamos tentar botar em prática.
Muito bem.
Vamos ouvir o Pinheiro aí, dar um bom dia para você, que vem acompanhado, você que é o atual vice-presidente.
Pode deixar o microfone, Pinheiro. Pinheiro também está fora das vagas, repórter, né?
Repórter também. Pinheiro, bom dia. Prazer tê-lo aqui como vice-presidente. Como é que você encarou aí esse desafio aí de se juntar ao Alan Nascimento e conquistar essa eleição aí no Sinditax? Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, nosso amigo Tony Café. Um prazer estar aqui, né? Agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Estamos aí, a gente continua nessa diretoria aí, eu e Alan, né? Vai encerrar agora esse mês que entra, né? É, como o Alan falou, nossa campanha, juventude, experiência, né? Levamos nossas propostas na praça, sem denegrir imagem de companheiro nenhum, certo? Entendendo? Quero aqui parabenizar aqueles que votaram na gente, que acreditaram, e aqueles também que não votaram. Vamos trabalhar em cima desses que não votaram. E vai ser uma gestão participativa, onde todos terão voz e vez. Não quer dizer que essa atual diretoria que está se findando, que eu faço parte, não tenha, mas vai ser uma, com certeza, uma gestão diferenciada, trazendo aquele associado para dentro do sindicato, que, como sempre dizemos, o sindicato não é meu, não é de Jailson, não é de Alain, é de todos nós, certo? Então, temos que nos unir. Para mim, foi surpresa, estava aquela polêmicazinha, aqueles tititi, mas em nenhum momento teve agressão física, companheiro nenhum da Chapa 2. Todos são nossos amigos. Vou aproveitar essa audiência da Gabriela FM, o programa Tropa de Elite, que é estouradão na cidade, principalmente da classe taxista. Vocês, hoje somos, não existe Chapa 1 no Sinditax hoje. Hoje somos uma família só. Então, vocês, estamos de braços abertos, como sempre estivemos, certo? E estamos aí, né, para apoiar nosso amigo Alan, vamos dar essa credibilidade. E Alan é o presidente, mas tem toda essa diretoria.
Parabéns aí, toda a diretoria. Agora, Alan, eu quero pedir para você, porque antes, eu lembro, e Pinheiro também lembra, e você também lembra, Alan, o taxista em Ilhéus era como se fosse uma casa de marimbondo. Quem quiser que mexesse com um taxista, porque todos chegavam junto. Hoje a gente vê a classe dividida, um para lá, outro para cá, outro. Antigamente não existia negócio de chapa 1 nem chapa 2, não. Todos eram a mesma chapa. Era a união dos taxistas de Ilhéus. Eu via, o cara metia um assalto, um sequestro, um taxista. Ah, meu Deus do céu. Ele não se criava, não, viu? Porque os taxistas, a cidade toda, eles se reuniam, se uniam e iam buscar onde estava o cabra. Procurar. A polícia estava investigando de um lado, mas os taxistas estavam investigando de um outro lado. Eu espero que essa união prevaleça e volte ao Sinditax de Ilhéus, Alan.
Com certeza, isso é uma obrigação nossa de unir a classe de novo. Esse é uma pauta que eu e Pinheiro sempre vem conversando sobre isso aí, e a nossa diretoria, a gente vai com a obrigação mesmo de unir novamente, mostrar que a gente é grande, a gente tem tamanho.
Depois da eleição, já visitou as praças? Cada praça visitada, você e o vice-presidente?
Vamos fazer isso saindo daqui, a gente já vai começar a visitar as praças para agradecer, né? Pelo voto, pelo aquele que votou, aquele que não votou, porque, como o Pinheiro falou, não existe chapa 1, não existe chapa 2. Hoje, o que a gente precisa é de união.
Muito obrigado por sua presença, boa sorte e volte sempre aqui quando tiver novidades no Sindicato dos Taxistas. Tá bom, Alan?
Obrigado, Marinho Santos, por esse convite, né? A primeira vez eu dando entrevista aqui, ainda mais nessa rádio de tamanha audiência. E mandar um abraço para todos os taxistas e dizer, né, que o maior patrimônio do sindicato é o taxista. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Um abraço aí para todos.
Parabéns, Alan. Parabéns, Pinheiro.
Parabéns, Pinheiro. Muito obrigado pela sua presença. Bota a boca no microfone, meu filho.
Obrigado, Marinho Santos. Nosso amigo Tony Café, tive o prazer de conhecer pessoalmente, já conheci essa vozeirão aí, né? E um abraço a todos, estamos aí, como o Alan falou, sindicato agora não existe chapa 1 nem chapa 2, minha gente, é todos nós, somos um só. E vamos aí à frente, agora é só trabalho. Um
não
abraço.
Não mexer com as garotas da cozinha do Sinditax, deixa elas lá trabalhando com aquele tempero gostoso, que em breve vou levar Tony Café para almoçar comigo lá.
Estamos aguardando lá, viu, Marinho Santos?
Valeu que valeu. Esse aí, o Alan Nascimento, e também o Pinheiro, vice-presidente Sinditax.
E presidente.
Tony Café.
Nath Almeida.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas 25 minutos na linda Princesa do Sul. 7h25, a partir de agora uma entrevista com a professora Francislene Braz Alves Pessoa. A professora Francislene é graduada em Filosofia pela UESC, pós-graduada em Gestão da Educação pela UESC, professora há 37 anos, trabalhou também na APAE, 18 anos com crianças especiais. Seja bem-vinda ao programa, seja bem-vinda à Rádio Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Café. Bom dia a toda a comunidade ilhéense, que eu amo essa cidade. Muito prazer em estar aqui.
Prazer é todo nosso. E a primeira pergunta é a seguinte: eu vejo os índices baixos sobre a educação na Bahia. Como é que você encara e vê, como educadora, vê essa situação no nosso estado?
É muito triste, né? Porque, por lei, os investimentos existem e têm que acontecer. Por vezes, os investimentos não chegam onde tem que chegar, né? Na escola, a gente espera... vou dar um exemplo, simples exemplo. A merenda escolar, né? Que é para ser parcelada em 10 vezes, por vezes chegava 7 parcelas, né? Então... tirando da merenda, vamos para a estrutura da escola, vamos para as reformas da escola que acontecem no período de aula. O aluno está de férias. Era para acontecer aquela reforma no período de férias. Não, quando começa as aulas, aí começa a reforma da escola. Ué, não são 200 dias letivo? Então, assim, tudo isso influencia o andamento, o planejamento. Professores, é para ser contratado? Para o dia primeiro da aula, ele está lá. Não, ele vai estar 30 dias depois, que quando começa o ano letivo, é que vai selecionar esse pessoal, que vai chamar. O que é que acontece? E o aluno fica sem aula. 200 dias letivo, não acontece.
Agora, a verba da merenda escolar, mesmo a criança sem aula, a verba vem. Ah, e como é que é feita a prestação de contas disso?
Então... eu já passei um período por ser diretora de escola e já me foi cobrado prestar conta de 10 parcelas. Eu não, presto conta da quantidade que chegou. Chegou 7, vou prestar conta de 7 parcelas, porque eu não recebi, a escola não recebeu. Então, eu não vou te dizer assim, Maria, não saberia te dizer como seria a prestação dessas outras 3 que faltam, né? Ou 4 ou 5. Mas... o diretor escolar, ele é o presidente da unidade executora, ele tem que prestar conta da quantidade de parcelas que recebeu. Então, no meu período já aconteceu de receber somente 7 parcelas, 6 parcelas, que, no entanto, é para fechar as 10. E aí? O aluno não merenda esse período todo, ou então o gestor tem que ter aquela habilidade de não dar uma merenda mais enriquecida, mais de qualidade, e dá o quê? Que suco com biscoito, como vem acontecendo atualmente? Que suco com biscoito é barato, dá para dar o ano inteiro, né?
E como é que é feita essa contabilidade? Você imagina só, para contabilizar e bater 2 mais 2, 4. Só no escritório de João Aníbal que bate certinho, porque fica difícil, viu?
Muito difícil, né? Você prestar conta do que não chegou. Não chegou, então eu prestava conta do que chegou e lá, digamos, encaminhava a prestação de conta para a secretaria e a secretaria com certeza viabilizava.
Não, mas o alimento chegou. O alimento chegou e o aluno não, ele não se alimentou.
Não se alimentou, porque teve lá a prestação do valor total das 10 parcelas. Mas ele não merendou essas 10 parcelas. Não merendou.
Que situação, viu, Tony?
Muito difícil, né? De administrar assim, né? Aí então os pais vão reclamar que está faltando a merenda, os pais vão reclamar que está faltando o professor, que dia vai começar a aula, né? Os pais de crianças especiais reclamando do coensino, que não tem lá a pessoa que deveria estar junto com o professor, trabalhando essa aprendizagem do aluno. Então, são várias situações que, Marinho, no saldo final, a educação formal aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu.
Agora, esse é um caso para ser para o Ministério Público chegar junto, e resolver esse problema com a secretária de Educação, principalmente do município.
Exatamente. Exatamente, porque é divulgado que tudo acontece. É divulgado que está tudo bem, né? Que os programas estão aí, mas, na verdade, na realidade, no dia a dia, no cotidiano da escola, essa realidade que deveria acontecer não acontece. Então, é como você fala, o Ministério Público está aí, porque denúncias várias mães fazem. Eu ouço na minha casa as mães pedindo direito de falar, de reclamar. Eu ouço da minha casa na rádio as mães se queixando. Eu ouço, por exemplo, na Câmara Municipal, há poucos dias, as mães, né, das crianças autistas, os vereadores não atenderam, suspendeu a sessão, as mães foram atrás do presidente da Câmara e terminou entrando quase que forçado na sala do presidente da Câmara para querer ser atendida, ser ouvida.
Né? Uma explicação.
Então, poxa, tem uma Câmara de Vereadores que é para ouvir a comunidade, a cidade, ver o que está acontecendo, né? Mas então, essas mães buscam a quem para atender seus filhos? São mães que muitas vezes não têm nem o que comer em casa, porque não podem trabalhar, porque têm que ficar com essa criança. Muitas vezes a família não tem como ajudar, então elas querem o mínimo, uma escola de qualidade, um atendimento especializado para seu filho, para que ela possa deixar lá aquele período e ela ir trabalhar. Mas o que está acontecendo? Que recurso chega, né? Divulga-se que acontece, e aí, de repente, lá no dia a dia não acontece.
Professora Francislene, existe professoras e diretoras coniventes para com a Secretaria Municipal de Educação, para com a secretária, coniventes porque teme perder o cargo, ser transferida para uma outra unidade escolar?
Existe. Eu não vou apontar nem A, nem B, nem C, mas existe. Por quê, Marinho? No momento que eu acredito na educação e que eu sou mediadora dessa educação formal de qualquer criança, de qualquer pessoa, e eu me calo por conta de um cargo, né? De não perder aquele cargo, porque você não vai perder o seu direito de ser professora, você vai perder o cargo, a comissão. Me calo e deixo outras pessoas sofrerem por isso. Eu sou conivente, eu sou má, eu não sou mãe, eu não sou professora, eu não sou educadora, eu não sou nada. Porque eu estou vendo o que está acontecendo e estou me calando porque eu preciso daquela comissão. Isso é muito deprimente, é muito triste. E o ser humano é assim? Olhar só para mim, para o meu umbigo e os demais que estão ao meu redor. Se não tiver aluno na escola, não tem professor. Não precisa de professor, fecha a escola.
Tony Café, nós estamos entrevistando a professora Francislene Braz Alves Pessoa, 37 anos, como educadora, né? Relevantes serviços prestados, 18 anos com crianças especiais na APAE. Você está vendo aí a voz da experiência, né, Tony?
Essa aí é uma denúncia muito grave, né? O dinheiro chega lá do governo federal, né? Seja quem for o presidente, não estou aqui tomando partido de ninguém, seja quem for o presidente, o dinheiro dos municípios, da educação e da saúde chega.
Verba carimbada.
Carimbada. Aí não tem pra... Chega. Aí esse serviço não chega lá na ponta, né? Exato. Nas pessoas que mais necessitam. Vale ressaltar que muitas vezes, né? Eu não sei se é o caso de Ilhéus, mas em muitos municípios, viu, Marinho Santos e professora, os pais mandam os alunos para a escola para justamente se alimentar com dignidade. Porque na escola... com certeza vai ter a merenda, aquelas escolas de ensino integral com certeza vai ter o almoço. E o prefeito não faz o papel dele, que é administrar com competência e responsabilidade a verba pública, e deixa o coitado, o cidadão, aquele que sofre já durante todo o tempo lá na ponta, sem aquele dinheiro que foi destinado para ele, né? Para ele. Muitos trocam esse dinheiro por fazenda, muitos trocam esse dinheiro por conchavo político, muitos trocam esse dinheiro por carro bonito, né? Por casa em locais paradisíacos, né? E falando que tem até prefeito daqui da região que nem na cidade mora. O que eu acho já um sacrilégio o cara ser gestor de um município e não morar no município.
Eu gostei do sacrilégio aí. Cuidado para não prefeito pedir direito de resposta.
Eu não citei nome de nenhum, né? A carapuça pega naquele que se... a carapuça pega naquele, na cabeça daquele que realmente não está fazendo o dever de casa. Cara, se você não tem a possibilidade de ser um gestor público, de cuidar da coisa pública, de cuidar do povo, porque, olha, eu ouvi de um político uma vez o seguinte, ó, aquele que não tem coração, que não tem amor por pessoas, não serve para ser político. Porque não vai sentir, né? Quando ele pegar o dinheiro da merenda escolar, quando ele pegar o dinheiro do Fundef, quando ele deixar o ônibus sucateado do transporte escolar, daquele pai que é trabalhador rural, mas quer que o filho seja diferente, quer que o filho tenha um futuro melhor, e o gestor atrapalha esse futuro do filho do trabalhador rural, do filho do pedreiro, do filho do pintor, do filho do carpinteiro. Né? Porque quantas vezes a gente não ouve do pai, não, eu não quero que você faça isso, porque você tem um destino melhor, eu quero um futuro melhor para você, eu quero que você trabalhe, ganhe mais, eu quero que você tenha um destino melhor para os seus filhos, para sua esposa. Aí vem um gestor público, né? Pega aquele dinheiro que é para auxiliar a merenda escolar, a educação, a farda escolar da criança, a mochila, o sapato, e ele bota no bolso. Isso aí o Ministério Público tem que cair matando. Um cara desse tem que passar um bom tempo na cadeia, né, para servir de exemplo para os outros que querem cometer o mesmo crime que esse gestor. Desculpa, professor, desculpa a minha reação, porque eu fico indignado quando um gestor mexe em dinheiro de saúde, mexe em dinheiro de educação, porque quem procura SUS é quem não tem dinheiro para pagar, né? Quem procura educação pública é porque não tem dinheiro para pagar, né? Desculpa, professora, meu desabafo.
Professora Francis Lane, ele está inspirado hoje.
Não é inspirado, essa indignação é de muito tempo. Essa indignação, seja quem for o político, seja quem for o partido, tem que ter responsabilidade com a coisa pública, tem que ter amor pelos aqueles mais fracos, aqueles que não têm condições.
Tem que respeitar, né?
Respeitar. Professora Francis Lane, como é que a senhora avalia aí esse discurso aí, esse desabafo do Tony Café?
Eu tô assim, maravilhado com o discurso dele, porque é o que eu penso. É o que eu penso quando... É o que acontece. Nós temos registro aí de pessoas da nossa própria cidade que tem processo por desvio de merenda, né, da gestão pública. Então, assim, é indignante, é nojento, é asqueroso eu dizer é meu prefeito, é meu vereador fazendo coisas erradas, gente. Por conta de um carro, por conta de uma casa, por conta de uma promessa mirabolante, né, de casas, sei lá, de mansões fora até do município. Então, isso não é para acontecer. Porque eu passo na rua, né, a moça que vai lá em casa me ajudar na faxina de casa, quantas vezes ela diz, eu tive que trazer meu neto, que eu tomo conta, porque fui deixar na escola e não teve aula. Não é nenhuma nem duas vezes. Eu disse, de novo? O que é que está acontecendo? Ela, não sei.
Professora Francis Lane, nós vamos a um bloco de comerciais e na volta a gente retorna na reta final do Tropa de Elite com essa entrevista ainda, tá bom?
Tá bom.
Valeu, Tony Café.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:50. Professora Francis Lênio Braz Alves Pessoa, 37 anos de experiência. A gente vai para a reta final dessa entrevista falando da inclusão social das escolas, professora.
começo com uma pergunta. Quando você está sentindo dor no coração, qual médico você vai buscar? Você vai buscar um cardiologista. Mas, na escola, o que é que está acontecendo? Eu, por exemplo, vou falar da escola do chocolate, enfim. Como é que alguém que tem que dar um ensino específico é de outra área? Qual o conhecimento que ele tem? Ele é professor de matemática, né? E aí, o que é que ele vai saber aplicar naquele momento daquele estudo específico? Ele tem que ter o conteúdo específico para passar. Então, nas escolas onde acontece, que deveria acontecer em todas, a inclusão, toda a escola deveria, os alunos serem inseridos. Muitas escolas não aceitam, às vezes até é denunciada porque não aceitou. Por que não aceitou? Porque na escola não está acontecendo, de fato, aquele atendimento especializado. O co-ensino em Ilhéus, estagiário, não estou desmerecendo que o estagiário não saiba, mas ele ainda não... de fato, foi formado, ele precisa passar por um estágio. Estágio, ele vai estar com alguém aprendendo, né? Isso, como que ele que vai dar aula ainda? Então, muitas vezes, ele não tem ainda o conhecimento e a experiência para estar com aquela criança autista. Aí não sabe trabalhar, não sabe como conduzir o processo e a criança sai dali, digamos, foi passar a manhã ou a tarde lá. Mas o que deveria ter sido trabalhado com ele, de fato, para que ele avance, não vai ser trabalhado.
Ô, Tony então... Café, ela está me lembrando aqui, Tony, o prefeito ganha uma prefeitura para administrar um município e, de repente, não coloca os técnicos nos devidos lugares. Aí a gestão dele fracassa por conta disso. É cada qual no seu cada qual, não é isso, professor?
Cada qual no seu cada qual. O estagiário, a palavra diz, é estagiário. No hospital, o estagiário chega para ser estagiário e não para ir lá fazer a cirurgia. Então, eu penso que as pessoas precisam também ter essa consciência. Não, eu não sei fazer isso ainda, eu não domino, porque eu posso operar a perna errada, né? Posso fazer abrir o coração do lado errado. Então, eu preciso ter essa experiência. Eu preciso observar, eu preciso aprender. O estagiário, ele está aprendendo. Então, muitas vezes, Marinho, nossas crianças ditas especiais, porque os ditos normais se acham normais. E os especiais, né? Vai ficando à margem da sociedade. Não vai tendo espaço, não vai sendo respeitado, não vai sendo valorizado. Não, é visto como alguém que não sabe nada, não serve para nada e não dá retorno para o município, para a sociedade. Ele vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer? Quantas crianças... especiais são pessoas que realmente dominam seus conhecimentos.
Professora, muito obrigado por sua participação aqui no programa Tropa de Elite, por ter aceitado nosso convite. Professora Francis Lene, tenha um bom dia. E Tony Café, tem alguma coisa para falar com a professora?
Não, só tenho a agradecer pela vinda dela aqui. Muito obrigado pelas informações, né? Queixas valiosas, né, que tem que ser acompanhada de perto pelo Ministério Público. Essa coisa da merenda é 37 grave.
37 anos de experiência.
Experiência comprovada, né, graduada. Então, está lá na sala de aula. Ela está vendo muito melhor, eu acho que até que o prefeito, né? Vamos dizer que talvez que o prefeito não saiba disso, entendeu, Marinho Santos? Talvez ele não tenha conhecimento,
não teve
porque
tempo, né,
de... tem um ditado que diz o seguinte: pé que não anda não dá topada. Não dá. Então, se você, eu vou falar para esses novos que estão chegando aí, se você quer ser gestor, irmão, você vai ter que abrir mão de parte da sua vida, porque você vai ter que ir no morro de vez em quando. Você vai ter que ir lá na Baixa Fria, você vai ter que andar no centro da cidade, você vai ter que visitar as pessoas, porque só visitando, só vendo de perto é que você vai ter conhecimento das necessidades da comunidade, né? Seja aqui em Ilhéus, seja em qualquer lugar, você tem que andar. Um administrador não administra uma empresa sem ele lá, né? Se ele ir logo, se ele ver o estoque, se ele conversar com os funcionários, se ele não fizer isso, ele não é um bom administrador. Então, prefeito, administradores que têm responsabilidade, conversa com seu povo, visita suas comunidades. O que não faz isso, simplesmente, é aquele que senta na cadeira, aquele que não gosta de andar, esse tem que estar fora, esse o povo não tem que votar.
É isso, e eu termino com uma frase de Mário Sérgio Cortella, que ele diz o seguinte: se a educação não for provocativa, não se constrói, não se cria, não se inventa, só se repete. Então, espero que a gente não viva mais esse mundo de faz de conta, né? Bom dia, muito obrigada.
Bom dia, professora. Professora Francislene Braz Alves Pessoa, muito obrigado por sua vinda aqui nos estúdios da Gabriela FM no programa Tropa de Elite. Tony Café, 7h56. Então, acabou, Tony.
Vamos, saiam todos.
Acabou
da minha
o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha.
Tudo isso aqui.
Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.